Olá, amigos e amigas do canal do Passos na Fé. É sempre muito bom tê-los conosco todas as terças-feiras aqui no canal. Com o episódio de hoje, terminamos a série sobre os dogmas marianos. Olha, passou rapidinho, não, Zé? 4 episódios. E neste último aqui, a gente vai falar do dogma da Assunção de Nossa Senhora. A gente montou aí os 4 temas, né, sobre os dogmas em forma cronológica, né, quando foi colocado cada um deles. Tudo bem com você, Zé?
Tudo bem, senhor Diácono, graças a Deus. Tudo bem com todos nós. Deus abençoe a cada um que está nos acompanhando. Deus abençoe a vocês. Estamos no mês dedicado a Nossa Senhora, como eu disse. Um bate-papo em off aqui com você, falei que aqui na nossa diocese a gente está abrindo os festejos da padroeira, Nossa Senhora de Fátima, então todos também estão envolvidos nesse momento de festa também, tá bom? Então vamos falar hoje sobre a Assunção de Nossa Senhora, né? Quem perdeu, quem ainda não acompanhou os outros podcasts, vai ficar aqui em cima um card com a playlist de todos os outros podcasts, pode ir acompanhando, tá bom? Vamos rolar a vinheta para poder dar início à nossa conversa. Muito bem, senhor Diácono. E aqui estamos nós para esse nosso 4º encontro. Um mês, pode-se dizer, né? 4 semanas falando dos dogmas, falamos dos outros dogmas dedicados à Nossa Senhora. E aqui estamos no 4º dogma da Assunção de Nossa Senhora aos Céus. Mas antes da gente seguir com o dogma, a gente lembra, né, o pessoal, de se inscrever no canal. Você que está nos acompanhando, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? E você que está assistindo, gostou do nosso vídeo, deixa logo o seu like, né? Vai compartilhando, chamando outras pessoas também para estar conosco nesse momento. Tá bom? Eu esqueci alguma coisa, Diácono?
Não, acho que é bom lembrar também, Zé, sobre o projeto nosso que a gente está elaborando, né, de fazer cursos, né, de modo que a gente possa atender melhor o nosso público, né, nossa comunidade aí do canal.
Isso é verdade, isso é verdade.
O podcast que a gente está aí fazendo, ele é um bate-papo, né, Zé? A gente está colocando coisa séria, mas de uma forma assim mais simples, mais acessível. Não dá para a gente aprofundar tanto, até por questão de tecnologia, né? Aquela coisa toda. E no curso a gente consegue inserir bem mais coisas, né? Então vamos rezando aí, se Deus quiser, logo logo a gente vai estar disponibilizando aí para o nosso público, né? Deus quiser. Mas vamos lá, Zé. Vamos lá que a gente vai terminar, com a graça de Deus, este último dogma, o 4º dogma da Virgem Maria, que é, né, o dogma, então, como você já disse, da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. O que que se entende por Assunção ao Céu? Bom, eu diria-se bem de forma direta, Zé, que entende-se a Assunção como a glorificação corporal antecipada da Santíssima Virgem, em razão dos méritos do seu Filho Jesus Cristo. A Igreja, por outro lado, né, não poderia deixar de proclamar esse dogma, né? E nós vamos vir aqui com o nosso latim meia boca, né?
Isso é verdade.
Falar aqui de um documento, de uma constituição apostólica, né? Ela foi, Maria foi, né, esse dogma mariano, ele foi proclamado por Pio XII, no primeiro, né, no dia 1º de novembro de 1950. E ele dizia assim: pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma dignamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminando o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma a glória celestial. Né?
Olha ele aí na tela. Bom?
Então, o documento, essa carta aí, vamos lá, é Munificentissimus Deus. Né?
Faltou a palavra Deus aí. Mas...
Deus é fácil de falar, mas o Munificentissimus já é um trava-línguas. Então, a gente entende que assunção e ascensão são duas coisas distintas, diferentes, ou seja, Jesus, né, subiu de corpo, de alma, de espírito para o céu. Ele ascendeu, ele subiu ao céu, né? Maria foi levada ao céu, assunta, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Há umas questões aí, né? Mas Maria morreu, Maria não morreu, como é que é tudo isso? Enfim, o que, que se entende por assunção, né? Como eu já disse de forma bem direta, é uma glorificação corporal cedida, né, de forma antecipada à Virgem Maria por méritos, né, de Jesus Cristo. Então, assim, quando nós dizemos que Jesus ascendeu ao céu, né, sobre Maria é certo que ela foi assunta, né, de corpo e alma, porque Jesus subiu aos céus por virtude própria, enquanto Maria foi assunta aos céus pelas virtudes e méritos de Jesus. Então, ela foi assim levada, não tendo subida por si. Então, essa é a distinção entre ascensão. Jesus não precisaria de ninguém para levá-lo ao céu, né? Ele é Deus. Maria, né, pelos méritos de Jesus, ela foi levada ao céu. Se Maria morreu ou não morreu, a tradição afirma comumente que sim. Mas esta afirmação, Zé, não é artigo de fé e constitui divergência entre os primeiros séculos da Igreja. Então, tá aí, não tem como a Igreja fazer um dogma que ela morreu ou não morreu, né?
O fato é que... E há quem diga, né? E há quem diga que encontrou o túmulo de Nossa Senhora com restos mortais. Aqueles arqueólogos ficam fuçando que não interessa.
Não, mas de qualquer modo, a fé atesta, né? A nossa fé atesta que ela subiu de corpo, foi levada, né, de corpo. Né? Então Jesus levou a mãe embora para o céu. Uhum. Né? Então, de qualquer modo, Zé. Se Deus envolveu de mistério o fim da sua Santíssima Mãe, quem somos nós, né, para ficar discutindo se morreu ou não, se o túmulo dela foi encontrado, enfim. A gente viu aí nos outros três dogmas, né, não existe outra pessoa ou pessoa humana tão digna de méritos quanto Nossa Senhora. Estou com minhas idades aqui, eu não conheci, né? Sinceramente falando, não.
É como eu digo, o diácono, ele é mais estudado, né? Tem mais estudos do que eu, né? Então, tem mais propriedade para falar sobre o assunto e ainda me chega com uma dessa. Mas é verdade. É verdade, né? É verdade, porque Nossa Senhora, né? Ela tem esses dogmas que a gente foi falando, né? Falamos da virgindade de Maria, Maria sempre virgem, né? A Imaculada Conceição, ou seja, uma pessoa que foi preparada desse modo, morrer e ficar por aqui, né? Então, não, com certeza, poderia estar sempre preparada também para ser levada aos céus, né? E aí, né, a gente tem que tentar para alguns fatos importantes, né, dessa história toda, né? Principalmente no quando a gente vai discorrer, vai falar sobre essa questão da glorificação corporal de Maria.
Isso é importante.
O que seria essa glorificação, né? É muito importante a gente lembrar dessa... O que seria essa glorificação? E aí a gente vai atentar para três pontos básicos, né? Primeiro, nessa glorificação, ela vai reencontrar quem? Ela reencontra Jesus, o seu filho, né? Ela tinha sido separada por Jesus lá na morte, na cruz, né? Mas também, com certeza, ela esteve presente em alguns momentos junto com os discípulos depois da ressurreição, a encontrou com ele, né? Então, essa é uma união definitiva, né? E aí, Maria, no segundo ponto que podemos destacar, que ela não necessita mais de fé para conhecer Jesus, porque ela já tinha, já era conhecedora, né? Já era conhecedora do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo. Ela agora dispensa os obscuros, né, como usar esse termo, e limitados símbolos terrestres, né? Ela dispensa essas coisas e se encontra face a face com a divindade. E aí vem aquele outro ponto que a gente falou, né? A concepção virginal dela, né? E a sua maternidade espiritual recebe o seu último acabamento, né? Maria sempre virgem, né? Permaneceu sendo mãe, conservada do pecado. Então, esse para coroar, podemos dizer assim, para coroar todo esse processo dela, essa preparação dela, ela é assunta e recebe essa finaliza, né? Essa maternidade tem todo o acabamento para essa finalidade, essa maternidade espiritual. Então, a gente pode entender assim, trazer à tona alguns acontecimentos, né, com Nossa Senhora, com Maria, que foram preparando ela para isso. Primeiro, a gente vai lembrar do quê? Lá no início, na Anunciação, né, que Maria recebe a graça materna, né, ela recebe essa graça. E ela recebe os fundamentos dessa encarnação, a encarnação do menino Jesus, né? Jesus que se faz um feto, que se faz um bebê no seio da Virgem Maria. Então, enquanto Cristo se encarna, né? Se torna radicalmente, né? Se incorpora como um ser humano, como um homem, né? Maria, ela se torna mãe, né? Então, partindo então, ela se torna mãe. Então, o fundamento dessa maternidade em relação a nós, Maria, mãe de Jesus, também mãe da toda a humanidade. E aí a gente lembra, né, essa questão da maternidade, traz a luz sempre também na cruz que Cristo tornou ela formalmente, né, formalmente a mãe de todos nós, mãe da igreja, né, chefe dessa igreja. Então, Maria é aquela que Cristo escolheu, né? Cristo escolheu para todo esse processo acontecer a partir dela. Tá? Aquilo que eu falei outros dias, para os protestantes, em alguns momentos, Maria mais parece um cano de PVC, só a passagem, é só por onde Jesus passou. Mas não é, tem todo o processo para isso acontecer. E Jesus não ia estar num lugar que não fosse tão puro e tão santo quanto o seio de Maria. E aí, né, retomando também aquela questão que eu falei, que Maria, após a morte de Jesus na cruz, também estaria presente, esteve presente com os discípulos, né? Aí a gente traz à tona o evento do Pentecostes, né?
Isso mesmo.
Então, no Pentecostes, Maria, lá com os apóstolos, tem essa missão efetivada, né, como mãe dos homens e mãe da igreja, porque no Pentecostes nascia efetivamente nascia a Santa Igreja, né? Então ela vai interceder pelos homens, né, e aí ela vai trazer aquele amor que Jesus deu pelo seu filho, pela humanidade. Maria também nos transmite, né? E aí, junto com os apóstolos, ela se torna esse modelo, né? Essa figura que vai ser a nossa intercessora, né? Junto, e o Espírito Santo, junto com ela, vai advogando com isso.
Sem dúvida.
Eu espero não estar falando nenhuma heresia, mas não tanto, porque a gente preparou esse material baseado, né, em assuntos que a gente viu nos catecismos, nos santos da igreja. Então, não é nada que a gente vai inventando, né?
Não,
Tudo que a
Zé,
gente
de
vê.
forma alguma.
Não é isso?
Você é bem verdade, né? Porque é como eu dizia há pouco, Maria é a escolhida, né? Então Deus foi se revelando a ela no próprio seio materno, né? Em outras palavras, ela foi conhecendo Cristo que se formava em seu corpo.
E
Então,
ela que já era santa, foi se santificando cada vez
santificando
mais.
mais. Quer dizer, no ato da cruz, né, e com as promessas, eu acredito que Jesus deve ter falado muitas coisas para Nossa Senhora, né? Olha, né, a gente fala as coisas para a mãe, não fala?
Isso.
Né? Mãe, vai acontecer isso comigo, mãe, vai acontecer aquilo comigo. Eu acredito muito que Jesus, porque os evangelhos não. E também acho que Nossa Senhora também não se preocupou em passar isso para os evangelistas, né? Vamos pensar assim. Então a igreja coloca para a gente o quê? Aquilo que está nos relatos evangélicos, ou seja, exatamente isso que você acabou de dizer. Maria de pé diante da cruz, Maria reunida no Pentecostes, ela podia estar na casa dela. Mas aí a igreja sempre viu o quê? Que Maria, né, como geradora do Deus encarnado no nosso meio, também estaria presente na igreja nascente, ou seja, quando então se selaria aí a aliança que Jesus havia prometido, uma nova aliança entre Deus e a humanidade. A igreja é como diz, né, muito de forma muito bonita, aquela sangue e água que jorra do lado de Cristo, é a simbologia da igreja que nasce. E é confirmada com a vinda do Espírito Santo. E Maria estava lá. Ela não precisaria do Espírito Santo, porque ela já era cheia do Espírito Santo. Mas aí também serve de consolo e serve também de modelo, melhor dizendo até. Porque muita gente que é da igreja, a gente acha que não precisa mais do Espírito Santo. A gente foi batizado. Eu não preciso mais nem lembrar do Espírito Santo. Lógico que não, tem que estar pedindo sempre a sua ação na nossa vida, sua proteção, o discernimento, os dons, os carismas, que muitas vezes nos falta como pessoas. E o Espírito Santo vem auxílio à nossa fraqueza. Então, Maria é esse modelo, né, de Pentecostes para nós também, né? Só para complementar o que você estava falando aí. Se
Não,
deixar o
tranquilo.
diácono.
Faz parte, né? A gente acaba falando, né? Às vezes até um pouco demais. Bom, e aí, dessa visão beatífica de Maria, lá assunta aos céus, né? Ela está lá nesse momento, corpo glorificado junto com Cristo. Maria vai mostrando, né? Vai se mantendo presente diante de Deus nessa visão celestial que a gente pode ver. Então, Maria, que tem esse conhecimento materno e ardente e preciso, ela está cada vez mais ligada ao íntimo, né, no íntimo, dos bem-aventurados, né? E a gente traz a questão das bem-aventuranças também, né? Bem-aventurados, aqui, né? E aí traz também a questão materna. A gente sempre toca. Quando a gente vai falar de Maria, claro, a gente vai falar Maria, mãe, Maria paterna. Porque Maria, como ser humano, né, amou, né, deu seu sangue a Jesus. E aí, o conhecimento que Nossa Senhora tem de nós que aqui ficamos, é perfeito porque procede da visão divina, né? Mas ser mãe não é apenas conhecer, mas também agir. Porque ela agiu muito, ela fazia muito. Em que consiste, pois, a ação de Maria em favor de seus filhos, né? Essa é uma pergunta que eu poderia dizer. Para que esse favor dela? Porque também pode lembrar que ela vai intercedendo. E aí, senhor diácono, a gente vai lembrar, eu sempre trago à memória o filme O Auto da Compadecida, né? Que no final Nossa Senhora acaba intercedendo, advogando, e aí acaba que ou as pessoas são levadas para o purgatório, ou volta para uma segunda chance, ou vai para o céu. Mas para o inferno ela não deixa
Não
ir,
quer que
né?
ninguém vá, né?
Então, para o inferno não deixa ir. Vai um pouco dessa visão, né? E aí, Maria, ela se mantém viva, né? Se mantém viva, porque ela procede do amor. todos esses fenômenos com ela, o amor de Deus foi formando, foi, como eu já disse aqui, ela já era santa e foi se santificando cada vez mais. Então, ela não nos conhece como um sábio que resiste, que resista friamente os fenômenos. Um arqueólogo vai lá e escreve, um estudioso vai lá e escreve, mas ela nos conhece com os desejos pela nossa salvação, né? Isso coincide, isso mais uma vez coincide com o amor e com os cuidados que Deus tem por cada um de nós, né? Então, Maria, ela também se torna eficaz nesse sentido. Não porque Deus necessita dela, e Deus não precisa de cada um de nós, independentemente da vontade dele. Mas Deus realmente, porque Deus quis fazer conhecer, quis fazer essa redenção, uma obra onde a salvação, né, seja em cada um nas suas etapas.
Sim. Né?
Cada momento, então, no plano celeste, seja no plano terrestre, né? Um trabalho simultâneo e divino, né? Porque Jesus, como diz a música, ele era o rosto divino do homem, mas também era o rosto humano de Deus. Então, ele fazia essa simultaneidade. Então, quando Deus se faz homem, para salvar os homens, né? E aí ele vai e associa essa missão a maior das criaturas que ele pode conhecer aqui, que é Maria, essa missão salvífica. Então, esse mistério, essa ação divina coloca nas mãos de Maria a igreja, e a igreja é cuidada pelos homens aqui na terra, mas sempre com a intercessão, sempre pedindo a intercessão de Maria. Né? E aí, essa obra salvífica, ela faz com que cada homem passe a colaborar livremente, né, da sua própria salvação e perdição. Né? Isso aí pode citar o livro de Eclesiastes, que vai falar sobre isso. E porque também ele vai lembrar, né, que aquilo que Santo Agostinho falou também, né, o livre-arbítrio, cada um vai lá e decide. Se você quer decidir entre a vida, quer decidir entre a morte, é você. Então, você conhecendo as consequências também. E aí o papel concedido a Maria de intercessora, né, junto aos santos, né, ela vai manifestando essas obras divinas no meio de nós. Eu acho que eu estou muito falador.
Não, é que eu dei uma incumbência para você que... Né? É porque hoje, na verdade, a gente está falando porque tem um resumo dos outros dogmas também. A igreja, lógico, por que nós vamos falar da Assunção de Nossa Senhora? Né? Não tem um registro além do que relembrar, né, o que já falou nos outros podcasts passados. Né? Acho que isso que é importante. Principalmente porque, de certo modo, eu penso assim, você estava falando aí, eu estava pensando aqui. Maria ultrapassa os santos, na minha opinião. Eu acho que na opinião da igreja de todos também, né? Maria é a pessoa, né? Já dizia um santo, né? Que ela é aquela que suplica a todo momento, todo instante, né? É como você falava aí, dando o exemplo do filme, né? Ela não quer ver nenhum dos seus filhos perdidos. Porque Jesus nos deu a ela, né? Mas por que que Maria ultrapassa os santos, né? Porque jamais pecou, de modo que tem perfeita unidade com o amor divino. Né? É a Imaculada Conceição de Maria. Ela é cheia de graça. Quem disse isso foi o próprio anjo na Anunciação. É a ave cheia de graça, né? Ela está no céu em alma e corpo, ou seja, é o mistério que nós estamos hoje debatendo. Deus se compraz em escutar o duplo eco das suas intenções na liberdade humana de Jesus e de Maria. Quer dizer, a Deus lhe permite, né? Deus Pai permite, então, que haja um eco, né, da liberdade humana de Jesus e de Maria, né? Então, Deus escuta, porque Maria, humanamente falando, né, ela é como nós, assim como Jesus também, na parte humana. Então, Deus, sabe, é um mistério muito magnífico esse, porque Deus se faz homem, né? Deus assume natureza humana, e essa natureza humana passa por Maria. Por isso que a gente diz assim, que Maria tem comunhão total com Deus, né? E de forma alguma a gente pode, por exemplo, dissociar, né, o poder de Deus que inspira e penetra na oração de Maria, né, dando os seus desejos o poder de atingir seu objetivo. É aquilo que você sempre fala aí, né, nossos outros irmãos, né, protestantes, eles não pedem graças por Maria, né? Eles não acreditam na intercessão da Virgem Maria. Aliás, eles não acreditam em intercessão de homem nenhum, né? Só Jesus Cristo. Agora, desde a origem, Maria precedeu a Igreja em todas as etapas de sua vida. Agora, a Virgem assunta ao céu, esta Igreja, a nossa Igreja, nós marchamos assim como Maria para a glorificação, né? E ela, de certo modo, já realiza a perfeição do mistério, que é o mistério da nossa vida futura. Então, quando Maria vai ao céu, levada por Jesus, é assim que a Igreja enxerga, que já é um prelúdio do que vai acontecer conosco.
Isso.
Né?
Aquilo que foi anunciado por Jesus, tem da... quando Jesus voltar, quando houver todo aquele processo, aí os mortos ressuscitarão, os mortos serão levados ao céu, né? Então, todos vão para a graça de Deus.
Então,
agora.
Agora, por que que a Igreja sempre tem Maria em todos os momentos da... A gente reza terço. Eu não consigo rezar, fazer minha oração sem lembrar de Maria todo dia. Não tem como.
Fato,
né?
Fato.
Né? Então, a gente aprendeu porque Jesus deu a mãe para a Igreja. Quando ele diz assim, filho, eis aí a tua mãe, ele está dizendo Igreja. Porque quando a gente fala Igreja, a gente não está dizendo que templo material, templo físico. Estamos falando da Igreja que somos nós, templos vivos do Espírito Santo, né? Então, é nesse contexto que a obra redentora de Jesus acontece, né, quando Jesus, então, encomenda a Maria na cruz em favor da Igreja. É bem isso, né? Agora, com relação a Jesus, a Assunção de Maria, ela não tem luz própria, como a gente já disse. Mas, por outro lado, ela tem o reflexo que Cristo ressuscitado faz incidir sobre ela. Então, é a participação da glória de Cristo. Não por mérito de Maria, mas devido à redenção de Jesus. E também a gente não pode desassociar que a sua maternidade não é simplesmente biológica, mas participação consciente e aceita na obra de seu filho. Olha só, Jesus a ama com amor divino e por isso a mantém inseparável a ele. Assim, por desígnio divino, Maria está associada à vitória de Cristo sobre o pecado e, consequentemente, sobre a morte. Olha que isso é muito... pedagógico, para não falar, né, teológico. Mas é assim também que Jesus olha para nós. É assim que se dá também a nossa redenção, né? Então, a virgindade de Maria também é motivo de sua assunção, por ter sido ela vocacionada a doar sua carne unicamente a Deus. Agora, também a Assunção de Maria é sinal de que a graça não transforma somente o espírito, mas todo o ser humano. Então, a graça da glorificação do corpo humano foi antecipada em Maria, enquanto nós haveremos de esperar a ressurreição final. É aquilo que estava dizendo há pouco aí. Agora, o final terreno de Maria também tem outra função, viu, Zé? A de transformar a morte na mais completa renúncia e entrega de si mesmo nas mãos do Pai. Então, aí a gente tira a ideia de que a morte é apenas como uma pena pelo pecado que nós vivemos ou cometemos. Não. A morte, como a gente celebra, ela é uma Páscoa. É uma passagem também. Nós, né, passamos dessa vida para uma outra vida, uma vida em Cristo. E, por fim, Maria recebeu no começo da igreja, de maneira consumada, o que os outros fiéis receberão no final. Em Maria aparece de manifesto que a entrega de Cristo ao Pai é a aceitação dessa entrega por parte do Pai, né? E aí resplandece como uma graça de Cristo à igreja, da qual Maria, então, é o modelo. Então é isso, Zé. A Assunção de Nossa Senhora, ela está acoplada aos outros dogmas. Não tem como falar da Assunção sem lembrar da virgindade, como você disse, sem lembrar da sua Imaculada Conceição, né? Não tem como deixar de lado tudo isso. E como Maria, Mãe de Deus, e mãe da igreja também.
Porque também essa Assunção, ela é, vou dizer, a plenificação, mas a finalização, e aí vai tornar Maria gloriosa rainha do céu e da terra, porque ela é mãe do rei. Ela é a mãe do rei. Hoje eu recebi um comentário aqui no... Em um dos vídeos no YouTube, o vídeo fala sobre a visitação da senhora. A pessoa colocou lá: idolatria desagrada a Deus. Ainda não respondi a ela, mas era um vídeo sobre Nossa Senhora. Porque para eles a gente idolatra, né?
Idolatra,
Maria é deusa. Na cabeça deles, Maria é deusa para nós. É acima de Deus, aquela tal. Não, eles não entendem o mistério, infelizmente.
Algumas pessoas, infelizmente,
não procuram fontes para mais que possam lhe dar orientação melhor, né?
Então. Sabe o que eu acho? Só um minutinho, Zé. Sabe o que eu acho disso aí também? Como é que Deus utiliza, né, de uma pessoa, vamos usar esse termo, para depois descartar, assim, como se não houvesse acontecido nada, absolutamente nada, né?
Verdade.
Deus, acho que ele não trabalha assim, nem conosco, que somos tão imperfeitos, né? Deus tem bondade, tem misericórdia conosco, procura sempre ver a gente com os olhos amorosos, como ele tem. Agora, Maria, não. Maria, como a gente viu aí nesses quatro dogmas, quem quiser estudar, aprofundar, conhecer, como você mesmo disse, né? tem que correr atrás mesmo.
Infelizmente, eles passam por isso e ficam fechados naquela visão que um ou outro formou e diz, não, essa é a verdade, né? E realmente, como diz o próprio Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará, vai tirar aquelas escamas dos olhos. Mas a esse, o diácono, Maria assunta ao céu, né? Maria foi para o céu, se tornou gloriosa, está lá na glória, mas a missão dela não terminou só aí, não finalizou aí, ela continua sendo a nossa mediadora, a nossa intercessora. Maria, que ela vai pedir a Deus por nós, né? Interceder por nós. Por isso que ela apareceu também, as suas aparições, sempre pedindo para que as pessoas rezassem, lembrando e passando o recado, ó, o coração de Jesus está sofrendo por isso, né? falou lá em Fátima, né? E agora a gente celebrando a festa de Nossa Senhora de Fátima. Falou lá em Fátima, falou em Lourdes, nas diversas aparições, sempre trazendo essa mensagem. O coração de Jesus está triste, pedindo sempre oração, mas ela também lembrando que ela intercede por cada um de nós. E aí, essa mediação maternal de Maria, né, supõe vários princípios teológicos, né? E de forma simples, a gente pode trazer aqui o que seria de importante dentro do contexto dessa conversa nossa sobre o dogma da Assunção, né? Primeiro,
Sim.
nós temos que lembrar da continuidade da igreja terrena com a celeste, ou seja, como a igreja que está lá na cidade de Deus, usando o termo de Santo Agostinho, né? A igreja que está lá na celeste, a igreja celeste dos anjos. E por essa verdade teológica, cremos que toda a igreja, tanto a que vai caminhando quanto a que já chegou ao seu término, né? Está unida ao redor de sua única cabeça, que é, qual é a cabeça? Jesus. Jesus,
Cristo.
que é o nosso único propósito de salvação. Por isso mesmo, entendemos que nossa vocação eclesial não termina com a morte, né? Mas é uma e única para sempre. Assim compreendemos que a vocação de Maria não terminou. Não terminou com a morte, não terminou simplesmente com a assunção, né? E aí, todos nós que fazemos parte dessa igreja, né, somos chamados, nós caminhamos juntos para uma pátria definitiva, como eu falei a vocês, citei aí, Cidade de Deus, né, do Santo Agostinho, com uma mediação de apoio mútuo, que é uma verdadeira mediação salvífica, onde cada um, de acordo com a sua vocação e missão específica, a qual corresponde uma graça e a medida que corresponde a esta graça. Esse mútuo apoio e mediação que faz uma alma que se eleva, né, que sobe, né, e faz ela elevar também o mundo inteiro, em nada diminui o senhorio e a mediação única de Cristo, né? Em nada faz com que Nossa Senhora seja maior do que Jesus. Mas a ele estamos subordinados, inclusive a própria Maria, né? Mesmo estando na glória. Então, poderíamos dizer que o Salvador exerce sua mediação e senhorio por meio daqueles a quem livremente desejou associar sua obra em favor de seus irmãos. Então, mais uma vez, a gente vai lembrando a atividade de Nossa Senhora, lembrando sempre dos seus filhos, né? Então, por razão, é que, né, Jesus que nos revela como único mediador, e isso os evangelhos fazem questão de dizer, o único mediador, a gente só pode pedir a Jesus, né, fazer questão de dizer. Está lá escrito, não sei onde, ele sabe a citação exatamente qual está escrito. Está lá escrito que é o único mediador, lá em 1 Timóteo capítulo 2, 5, a Jesus, porque sozinho deu sua vida em resgate de muitos. Então, as escrituras também chamam a atenção para a questão do Moisés, né? Que é o mediador da lei. Moisés foi que trouxe a lei, trouxe a. Foi. E aí, Gálatas, a carta aos Gálatas vai lembrar isso. E aí, a gente vai nos oferecendo, no Antigo Testamento, muitos exemplos de homens e mulheres chamados pelo Senhor para levar a cabo como seus mediadores, né? Maria foi uma das mediadoras, ainda é, através de sua missão particular. A salvação que vem apenas dele. A salvação não vem por Maria, não vem por Moisés, não vem por Santo Elias, não vem por Santa Edith Stein. Não. A salvação vem só por Jesus. Esses são mediadores eleitos por Jesus, né? Então, por isso dizemos que não existe graça que seja puramente em benefício próprio. Somos também beneficiados com as graças que recebemos de Jesus. Mas os contemplados com ela são muitos, tanto que às vezes não podemos nem imaginar. Então, essas mediações humanas estão longe de obscurecer a unicidade da fonte da salvação, né? E essa fonte de salvação nos faz cair na realidade de quanto o Senhor levou a sério a sua criatura. Né, que foi uma associação livre e amorosa à sua obra. Lembrando sempre que a aceitação de Maria lá na Anunciação foi livre. Ela disse sim. Então foi livre. O amor dela pela obra divina foi livre. Não foi nada forçado. Não é isso, seu diácono?
Exatamente, seu Zé, porque 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus é o único mediador. Mas a Bíblia está recheada, né? A gente lembra de Josué, né, se colocar na fenda, né, para interceder pelo povo. Então Deus usa sim, né, essa mediação intercessora do cristão. A gente está falando aqui, para o povo entender, que Maria é medianeira de todas as graças, ou seja, ela intercede pelo seu povo. Então, a gente está tentando explicar aqui, né, de forma simples, apesar de não ser tão simples assim, né, mas é porque a questão é bem teológica, né, a gente teria que entrar no aprofundamento teológico da graça, da intercessão, né, da mediação. A igreja reconhece que nós podemos interceder, né, até pelas pessoas, pelas almas, né, melhor dizendo, do purgatório. Nossa Senhora pede nas Aparições de Fátima, reze pelas almas do purgatório para que elas possam ir para o céu. Quer dizer, a vida é uma intercessão. A gente vive intercedendo pelas pessoas, né, na vida toda. Quantas vezes você não intercedeu em favor de alguém? Né, por um bem, lógico.
Isso.
E às vezes também até para o mal a intercessão, né? E é o caso, por
E
exemplo, que.
aí,
Pode
seu
falar.
diácono, me permite interromper aqui. Aí, lembrando aqui de um fato, né? Eu venho citando aqui nos nossos encontros o meu ex-patrão, que é da Igreja Batista, né? Aí, teve uma época, eu trabalhando lá com ele, a gente também fazendo acompanhamento com os vendedores externos. E aí os vendedores precisavam de um reforço na meta deles. E aí esse meu patrão precisava falar com a outra pessoa para que essa outra pessoa, o chefe lá, liberasse também essas metas. E aí eu me lembro que por telefone eu dizia: "Oi, fulano, o patrão aqui intercedeu por vocês." Aí ele achava, né? Acho que na cabeça dele, intercedeu é uma coisa só de espiritual. Não, ele intercedeu por vocês, né? Não, ele intercedi, não, eu só entrei no assunto, na questão. Mas foi uma intercessão, ou não
Como não,
foi?
né? Lógico que foi.
Então, mas eu falando, eu católico lá, falando essa questão de intercessão dos santos, intercessão de Maria, e ele lá querendo,
Negando, né?
negando que ele fez, o que ele fez também foi uma intercessão. Por
Mas
mais
sabe
que ele não
que,
queira.
aproveitando esse gancho aí, isso é verdade, né? Porque quantas pessoas, né, falam assim: ah, mas o que eu tenho a ver com meu irmão, né? Problema dele,
Então.
né? A gente até ouve às vezes, né, que se vire, né? Ele que corra atrás, enfim. Então, a mediação intercessora do cristão, longe de negar a intervenção única de Deus, na verdade coloca em evidência, né? É o Senhor que argumentava, né, por exemplo, com Caim, né? Tá lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Caim matou Abel, né?
Isso.
Então, daí eu até vou pegar aqui no celular para ler, para ficar bem evidente realmente essa questão da intercessão. Diz lá em Gênesis, né, no capítulo 4, versículo 9. O Senhor disse a Caim: onde está seu irmão Abel? Né? Caim respondeu: não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? Né? Então a gente tem que levar em conta tudo isso, né? Que há, sim, de fato, um comprometimento nosso, sim, com relação ao irmão. Senão a gente acaba dizendo assim: ah, eu não sou responsável pela salvação do meu irmão. Pelo contrário, nós somos, sim, corresponsáveis, né, pela salvação dos nossos irmãos. Então, é por isso mesmo, né, no mesmo texto onde o Espírito Santo nos revela por intermédio de São Paulo que a mediação única de Jesus, ele acrescenta o quão é agradável a Deus e como está conforme o seu plano a mediação intercessora do cristão pela libertação completa do seu irmão, né, com ele remido. É só procurar lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Né? Então, se a gente buscar lá em 1 Timóteo, Zé, a gente vai encontrar essa passagem. Ó, 1 Timóteo, capítulo 2. Ó, ele diz assim, vou ler. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Olha aqui mais aqui, ó, pelos reis e por todos que estão constituídos de autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. E no versículo 3 ele diz assim, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a intercessão nossa já tem um grande valor perante Deus. Imagina a intercessão da mãe, da Virgem Maria.
Então...
Não tem nem o que falar, né? É muito brilho, é muita luz diante de Cristo, seu filho. E é um modo excelso, né, dela interceder. Então, dentre todas as criaturas humanas, a mediação de Maria é especialíssima pelo fato dela ser a mãe de Deus feito homem. Então, nesse sentido... A sua participação na obra salvífica é muito especial. Por isso que a igreja a chama de corredentora, né, Maria? Ela faz parte, sim, da nossa salvação. E podemos, sim, chegar ao céu pela intercessão de Maria. Podemos, né? Por isso que a igreja reconhece Maria assunta ao céu, coroada no céu, como a rainha do céu, mãe de Deus, nossa mãe, né? E ela intercede, né? É uma súplica constante pelos filhos perdidos, afastados, principalmente pelos afastados de Deus, né? Então, não há dúvidas, é que desde os primeiros séculos da igreja, né, Maria é invocada como intercessora. Você lembra aquela oração que você rezou outro dia?
Isso, a vossa proteção.
Exatamente, a vossa proteção, recorremos à Santa Mãe de Deus. Nos colocamos sempre um amparo sobre a intercessão materna, né, de Maria. Então, ela é a advogada nossa, né? Ela intercede, ela, se a gente está ali no apura, fala, vamos, né, tenha calma, sei lá o que ela diz para Deus, mas é uma coisa, tenha paciência, né, com esse filho, enfim, quer dizer, é o coração de mãe, né, eu vejo pois muito isso, sabe, Zé, onde eu trabalho, já falei outro dia aqui, o filho fez tanta coisa errada, né? A gente sabe que fez, a justiça ali condenou ele. Mas a mãe não perde a esperança. Um dia ele vai melhorar. Um dia ele vai mudar de vida. Um dia ele vai abandonar essa vida e vai voltar a ser o filho que eu gerei. Se uma mãe humana é capaz de ter esse sentimento, imagine uma mãe humana e divina, espiritual. O quão ela é capaz de sentir, né, essa mesma, muito maior ainda, né, esse sentimento pelos filhos que somos todos nós. Né?
E então aqui, é isso, eu quero, você falou aí na questão de ser mãe, né, Me veio à tona a música de Adriana Arides, né? Ser mãe, né? O trecho, logo no início ela diz: ser mãe é dádiva de Deus, ganhar os céus, é ganhar o maior dos troféus. Porque Maria, como mãe de Jesus e depois como mãe nossa, mãe de toda, a nova Eva, mãe de todos nós, né? Ela faz essa intercessão, ela faz esse momento. Deixa eu ver, até o trecho aqui da música dela aqui, deixa eu ler aqui. Eu disse assim: ser mãe, dádiva de Deus, ser mãe é tocar o céu, é o maior presente, é ganhar o maior dos troféus, né? E aqui, essa live nossa, já logo depois ao Dia das Mães, ele também traz aqui, né? Maria, assunto aos céus, a mãe de Jesus, mãe de Deus, né? Rainha do céu e da terra, mãe, nossa mãe, Maria Santíssima. E fica aqui também a nossa homenagem, nossa gratidão por nossas mães também.
Com certeza, né?
Que não cansam de interceder por nós, né? Pedindo a Deus, é uma mãe pedindo a outra, a nossa mãe pedindo a mãe do céu, pedindo sempre mãe que entende de mãe, né? Mães que se entendem.
Mães que oram pelos filhos, né?
Então, é isso mesmo, é isso mesmo. O movimento também tem mães que oram pelos filhos. Então, são mães que pedem e rezam também. Então, só temos que agradecer essa
Nós, a
intercessão
nossa
maravilhosa.
essência, a gente vai gravar um podcast outro dia aí, a gente vai falar da graça divina, depois a gente vai falar também da, né, dessas. Essas peculiaridades, né, que é ser mãe, que é ser pai, na visão de Deus, que eu acho que é isso que é bonito, né, Zé? A gente tem tantos valores passageiros aí que não leva a lugar nenhum, né? Lugar nenhum. E vamos fazer uns jabá nosso aqui, nossos agradecimentos, primeiramente. Aí a gente finalizou, então, a pedido do nosso público, né, aí da nossa comunidade. Os quatro dogmas marianos. A gente está no mês de maio, esse último podcast, né? Ele está dentro do mês de maio, mês também dedicado à Virgem Maria. Então, Zé, eu vou estar disponibilizando também, a gente disponibiliza, né? Esses quatro podcasts na plataforma do Spotify.
Isso.
Se você não
Tá
pode
fácil,
assistir,
fácil, pessoal.
eu não consigo assistir os vídeos inteiros porque ele é mais longo, né? É quase uma hora de vídeo. Então a gente sabe, a gente entende que é difícil mesmo. Mas às vezes você pode ouvir indo para o trabalho, você pode nos afazeres da casa, ou mesmo no trabalho, colocar um fone de ouvido lá e ouvindo, né? E aprendendo com a gente. Então a gente disponibiliza lá no Spotify. Tá no link aí da descrição do vídeo. Procura lá. Além do podcast, a gente tem outros vídeos. Eu tenho, né, feito alguns vídeos. São vídeos formativos, né? Não é vídeo de YouTube lá, aquela rapaziada que faz, né, aqueles movimentos, aqueles canais lá, né, de tutoriais, nada disso. É vídeo para formação mesmo. Então a gente gravou agora o último aí sobre as obras de misericórdias corporais. Já está no canal disponível aí. E também as obras de misericórdia espirituais, né? Então, quem quiser ouvir, se formar nesse sentido, acessa o canal lá, continua, né? Procura ir assistindo os vídeos, que são todos eles para a nossa formação, tá? Também temos aí o nosso site do Passos na Fé, tem o canal aí do José Maia, que também disponibilizou aí todos os dogmas, né, Zé?
Isso, tá aqui na descrição do vídeo, tem o canal José Maia, Filhos de Maria, né? Então são todos convidados também a se inscrever, tá lá junto conosco.
Isso.
Temos e aquele projeto que eu falei para você no nosso último encontro continua, né? Já fechei o mês de maio, estou fechando os outros meses. Um santo
Exatamente.
para cada dia, um santo para cada dia. Está em
Opa!
shorts, vai ser em vídeo comum. Então, você que vai se inscrever no nosso canal, vocês podem também se tornar membro lá do canal, ajuda a gente também por lá, viu? Ajuda aqui e ajuda lá também, viu? Vou deixar aqui na descrição para vocês verem. E outra coisa, seu Diácono, o nosso aplicativo Secularante está com novidades, né?
Olha que legal.
Eu não vou falar aqui para não dar spoiler, para que o pessoal baixe e veja as novidades, né? Para acompanhar o santo de cada dia, para acompanhar as leituras, né? E tem também uma aba lá só com orações marianas, para você ir rezando também. Reza o Santo Terço conosco, reza os mistérios. Ah, não sei qual é o mistério de hoje, está lá dizendo, mistérios gozosos, quase diz, cara, mistérios gloriosos. Então vai rezando também, né?
É.
Acompanha, tem acesso também ao podcast Passos da Fé. Então, muitas novidades estão surgindo, estão vindo cada vez mais. Vai melhorando cada vez mais o aplicativo. Logo, logo vai estar disponibilizado, se Deus quiser, logo, logo vai estar disponibilizado para iPhone também. Por enquanto, só na...
Deus quiser.
Android. Mas, para quem quer ter acesso, quem tem iPhone e quer ter acesso, também vou deixar aqui na descrição o link do aplicativo, que é o link da web. Você pode acessar o aplicativo da versão web também pelo seu iPhone.
Muito bom. Ô Zé, então a gente encerrando aí, agradecendo todo mundo que participou com a gente, tem apoiado. Graças a Deus, nosso canal está crescendo cada dia mais.
Sim, senhor.
Essa nossa parceria está dando certo. Eu atribuo isso também à intercessão da Virgem Maria, né? Então, eu dedico o canal, o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho de todo mundo que está se empenhando aí em trazer, através dessas mídias, dessas novas mídias, a oportunidade das pessoas receberem em casa uma formação, né? Quem tiver dúvida se a gente está falando certo ou errado, pode até questionar, a gente vai respondendo. Mas se você for buscar qualquer curso, né, sobre Mariologia, lógico que você vai ter muito mais informação do que num podcast. Mas aqui a gente trouxe uma riqueza, Zé, enorme de informações, né? Como a gente falou, não consegue assistir pelo vídeo, assiste pelo áudio, tem o aplicativo, que pode também estar, né, acessando por ali. Enfim, ninguém pode dizer que não tem como ter acesso a esses conteúdos. E o compartilhamento é importante. Sabe, Zé, o pessoal fala, mas vou compartilhar com quem? Compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, né? Um vai passando para o outro, um vai ajudando o outro, e a gente vai crescendo nesse sentido. Eu, particularmente, não tenho desejo nenhum de ficar famoso, sabe?
Lembrando que a nossa primeira meta... não, com certeza. A nossa primeira meta é atingir... Isso, a nossa primeira meta aqui com o canal é atingir os 1.000 inscritos, né? Já estamos perto, falta pouco mais de 200. Precisamos da sua ajuda para a gente alcançar. Quanto mais rápido... Ah, porque eu quero os 1.000 inscritos para ganhar dinheiro? Não, não necessariamente para ganhar dinheiro. Pode ganhar sim. Mas quando a gente atinge 1.000 inscritos, o YouTube vai liberando novas ferramentas e a gente vai melhorando cada vez mais o canal. Certas coisas que a gente não tem acesso até quem tem 1.000 inscritos, nos outros canais com mais de 1.000 tem acesso a outras coisas, outras ferramentas sendo liberadas. Então, precisa da ajuda de vocês. Vocês vão compartilhando, vocês vão comentando, vocês vão curtindo, né? Se inscrevendo e insistindo para que as outras pessoas se inscrevam. As estatísticas do canal dizem que a maioria das pessoas que assistem nossos vídeos são as pessoas que não estão inscritas. Então, peço a vocês que estão assistindo, que ainda não estão inscritos, se inscreve. Não custa nada, vocês não vão pagar nada, não vão gastar nada com a gente. Vocês vão gastar com a gente se você quiser entrar no Apoia-se. Clique aqui embaixo, na descrição, tem o link para o Apoia-se. R$5 por mês, você pode nos ajudar. Não acho que vai pesar para ninguém, mas você pode nos ajudar. Vai lá, dá R$5 por mês, está lá. Clica no link, se cadastra, vai receber seus benefícios. Mas esse não é o nosso único objetivo. O objetivo é a gente levar a mensagem de Deus. E levando essa mensagem, quando a gente passa dos 1.000 inscritos, seu Diácono, é estatístico, quando a gente passa dos 1.000 inscritos, a gente consegue crescer mais ainda, porque o YouTube vai entendendo, vai ramificando mais ainda. Levando para muito mais pessoas. Então, geralmente é assim, quando o YouTube Você está inscrito no canal, o YouTube indica para mais 10, 20 pessoas, amigos seus. Então, vamos crescendo mais ainda. Então, ajuda aí, vai se inscrevendo.
Muito bom. Então, vamos terminar, Zé? Vamos agradecer a Virgem Maria.
Encerra com a bênção. Vamos encerrar ainda, estamos no tempo pascal, vamos encerrar com o Regina Caeli, que a gente não vai cantar.
Em latim, muito menos. O pessoal da ordem canta, né? Eu faço que canto, viu? Na minha verdade.
Eu canto aqui no banheiro, canto escondido, às vezes.
Escondido até vai. Né? Mas com o tempo a gente fica bom. Vamos lá, então. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da Virgem Maria, assunta ao céu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.